signori, sono preparato per ricevere un sacramento.
Rádio Angola Unida. Amigos ouvintes, a todos muito boa noite, bom dia, onde quer que sejam. Esta é a 29ª edição nos microfones Serafim de Oliveira. Comentários e análise de Carlos Lopes. Carlos, bom dia, boa noite.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os angolanos, nossos ouvintes e não só, que estamos a escutar a partir de Angola e também na diáspora, noutras partes do mundo. Vamos então começar o nosso programa de hoje.
O executivo angolano está com sérias dificuldades em pagar os empréstimos feitos em moeda externa e os investidores estão preocupados. Porquê?
Angola, o executivo angolano, mais particularmente, com muita dificuldade tem estado a cumprir os eurobonds e outros empréstimos feitos em divisas em moeda estrangeira. Foram os milhões largos que houve necessidade em 2015, mas particularmente em 2016. Na altura, o Ministério das Finanças e o próprio BNA, no titular de Poder Executivo, fizeram um bocado de propaganda que a colocação de dívida angolana havia muitos interessados. Eles colocavam rapidamente essa mesma dívida e contraíam esses empréstimos sem grandes dificuldades. Porquê? Porque a taxa de juro que está a ser cobrada é uma taxa de juro altíssima. E qualquer investidor do ramo de alta finança está sempre atento em que parte do mundo é que podem ganhar mais a financiar dívidas soberanas ou países em dificuldade que estão a contrair em moeda estrangeira. No entanto, em finais de 2016 e início de 2017, esses investidores, perante os relatórios do FMI, do Banco Mundial e outros, começaram a analisar de que Moçambique caiu num problema de não conseguir pagar em default, em não conseguir pagar a sua dívida, mas que em Angola, por causa da grande baixa que houve do preço do petróleo, poderia eventualmente seguir o mesmo caminho, o que não está a acontecer. Mas eles não deixam de ter uma preocupação, que é de que forma é que a subida do preço do petróleo, e não estando Angola a cumprir as regras da OPEP da baixa de produção, pelo menos a senhora Angola até este momento, com o PCA Isabel dos Santos, ainda não está a cumprir inteiramente essa situação, poderá, a curto prazo, afetar os investimentos que eles fizeram ou emprestar dinheiro a Angola. Por isso temos aqui uma panorâmica, é uma análise de alta finança, de investidores que ganham dinheiro com esta especulação de estarem a cobrar juros altíssimos e que cria um crescimento também da dívida angolana maior do que o executivo angolano estaria à espera. É uma situação preocupante, não só porque vamos estar dezenas de anos a pagar por conta dos erros cometidos por Eduardo Santos enquanto titular de Poder Executivo em matéria de dívida externa e não só também da dívida nacional, está aí pelo mesmo caminho, mas a grande preocupação é que efetivamente os investidores internacionais, não quer dizer que não deixem de vir a emprestar Angola, caso Angola venha necessitar de empréstimos a curto prazo, mas vão aumentar as garantias em relação a esses futuros empréstimos. Por isso, não será já tão fácil para Angola, e cada vez mais difícil, conseguem os empréstimos pagando muito mais juros. E esse é que efetivamente é o problema. Os investidores preocupados, investidores ambiciosos, que calculam o risco, mas esse risco em relação a Angola cada vez é maior e daí a preocupação deles.
Carlos, referiu-se sobre o incumprimento da Sonangol quanto às exigências da OPEPA. Houve ontem, por exemplo, nas redes sociais, informações segundo as quais a Sonangol estaria a vender o nosso crudo a preço barato. Por que razão?
Se isso está a acontecer, é porque a oferta de barris de petróleo em aumento de produção, como sabemos, Angola passou a Nigéria como maior produtor de petróleo em África. Ora, aparecendo um excedente de produção, há uma baixa de preço do barril de petróleo. Por isso, Angola aí estará a pensar a Isabel dos Santos numa estratégia. Já que eu não posso aumentar o preço, aumento a produção, consigo compensar a baixa de preço com o aumento de produção. É uma perspectiva de que a curto prazo ela pode estar a resolver problemas de liquidez que o país necessita, principalmente nesta fase de eleições e que vai consumir mais dinheiro com projetos que estavam parados há 2 anos e que estão agora em fase de finalização para inaugurações do candidato do MPLA às próximas eleições gerais e, por conseguinte, terá sido solicitado, digamos, que a Sonangol arranjasse uma estratégia a curto prazo no sentido de ganhar o máximo possível. Ora, isso só mesmo com a produção, aumentando a produção, mas isso provoca o tal excedente de oferta, baixa de preço, mas como depois a quantidade, na estratégia da Sonangol, obviamente, na quantidade vira a ser compensada. É uma má estratégia. É realmente um problema, estão a tapar um buraco para abrir dois.
Vamos lá então à seguinte questão. Temos um executivo com dificuldades de pagar os empréstimos. Mas no meio de tudo isto também há, digamos, acusações feitas em relação à adulteração dos dados económicos que esse mesmo executivo tem incorrido muitas das vezes para angariar, bom, credibilidade no mercado nacional e internacional.
Eu diria que essa credibilidade, se não está de rastro, está quase. Porque nós tivemos a oportunidade de observar as imagens de visitas do governador do BNA aos Estados Unidos, à Itália, ao Reino Unido, e numa entrevista recente à televisão pública de Angola esta semana, reconhecia que, de facto, Angola estava a passar com sérios problemas. E apelava fortemente para a banca internacional, a banca correspondente, iniciasse novamente as suas relações com a banca nacional angolana. Mas o que é um facto é o querer, mas outra questão é efetivamente acreditar de que as leis angolanas, que foram aprovadas por causa de atos de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influências e tudo aquilo que efetivamente a área financeira internacional e bancária em particular está muito atenta, e que realmente a Angola nunca ligou e que agora, há um ano para cá, está a tentar corrigir uma situação que não tem credibilidade. Ora, isso vai afetar, obviamente, todo o resto, ou seja, a dívida, os compromissos com as dívidas, a afetação de recursos para os projetos para fins eleitorais e, por conseguinte, isto está a ser uma dor de cabeça muito grande, não só, como há bocado dissemos, em relação aos investidores internacionais, mas também aos auxiliares do titular do Poder Executivo, nomeadamente Finanças e PNA, não estão a conseguir convencer a comunidade internacional no que diz respeito à área financeira e bancária de que Angola está a aplicar rigorosamente a sua legislação no sentido de recuperar a credibilidade perdida. E essa é uma dificuldade tremenda.
Carlos, esta dificuldade que o executivo tem também não está ligada, digamos, com as dívidas, entre aspas, os segredos das dívidas que Angola tem com a China.
Sim, vamos pegar, por exemplo, João Lourenço vai estar amanhã a apresentar-se publicamente em Cabinda. O Porto de Águas Profundas de Cabinda, que esteve parado há algum tempo, tem dinheiro chinês. Agora o Fundo Soberano vai colocar lá uns largos milhões no sentido de avançar e quase chegar à conclusão, ou pelo menos permitir que parte do Porto comece a funcionar. Ora, vê-se aqui por este exemplo de como é que várias tranches com origens diferentes vão parar a um projeto, quando esse projeto estava concebido inicialmente para começar com dinheiro chinês e acabar com dinheiro chinês. Mas não foi suficiente. Houve uma paragem em virtude da dita crise económica provocada pelo próprio MPLA e anunciada em dezembro de 2014 ao país e ao mundo por Eduardo Santos. E agora, lá vem outra vez o fundo soberano, e é por isso que nós já duvidamos que dinheiro é que esse fundo soberano, ao fim e ao cabo, tem, porque está, antes era os fundos da Sonangol, que tudo socorria, tudo cobria, quando o Executivo Angolano estava em sérias dificuldades. Agora é o Fundo Soberano, mas o Fundo Soberano já está a começar a ficar desfalcado. Por isso, o titular do Poder Executivo, os seus auxiliares, Ministério das Finanças, Planeamento e por aí fora, estão a perder uma credibilidade junto ao povo angolano, junto ao eleitor angolano. E também a ser uma preocupação para a comunidade internacional, que não sabem perfeitamente como é que vai acabar esta substituição de Eduardo Santos por João Lourenço e até que ponto é que o próprio MPLA poderá vir a ganhar as próximas eleições e criar com isso, a não ganhar, dar a possibilidade de efetivamente partidos de oposição ascender ao poder e com isso haver uma mudança séria e radical do regime em que tudo vai afetar.
Mas afinal, há ou não há dinheiro? Ou seja, nós temos um executivo a alocar mais de 50% da produção do nosso petróleo para pagamentos da dívida apenas com a China e o restante Deus sabe quanto é que resta? Quer dizer, quanto desta produção entra no, nos cofres de Estado.
Isso é uma questão interessante porque, inclusive, foi anunciado e penso que ainda está a decorrer a liquidação de débitos atrasados ao empresariado nacional. obras feitas e não pagas e com atrasos de 2 e 3 anos, não é? E parte dessas dívidas do Estado para com o empresariado nacional se paga em títulos de dívida pública. O empresariado precisa de liquidez e dinheiro, entrada de dinheiro fresco para assumir os seus compromissos. Por isso é uma grande embrulhada para o Executivo, que só mesmo no decorrer do tempo, e não vai ser preciso demorar muito tempo, porque isto é um caso para se dizer, o Executivo angolano tem dinheiro, mas diz que não tem.
Bom, mudança de assunto. A maioria das escolas estiveram às moscas com a greve dos professores, com o Simprofa a ameaçar com nova paralisação. O que é que estamos aqui a falar, afinal de contas?
Estamos a falar que os professores andam desde 2013 a dialogar, a negociar, a receber falsas promessas do Ministro da Educação, do Ministro do titular do Poder Executivo e de promessa em promessa desde 2013 até 2017 cansaram-se. E lá entendeu o Simprof, o Sindicato dos Professores, que esta altura da pré-campanha eleitoral seria uma boa altura para pressionar as reivindicações que já vêm de trás, que já são de longa data, nomeadamente dois vetores importantes, salários e carreira. Há outros, mas salários e carreira são de vital importância, ainda por cima que nos 2 últimos anos, com a desvalorização da moeda e com esta crise, perderam largamente poder de compra, e aqui está um exemplo de uma classe média que estava a despontar e que está a desaparecer e a empobrecer. Isto é um bico de obra para o governo. Há casos de repressão no KwaZulu-Norte, no Kakwaki, em Luanda, e que, pronto, não foi repressão, mas as pessoas foram libertas e foi mais para ver se conseguiam intimidar, mas ao que parece, os professores não só não sentem-se intimidados, como já falam em nova greve. Mas já não é os professores, os outros setores de atividade começam a estar mais atentos. Disse, bem, se os professores conseguem, porque é que nós não vamos conseguir? Vai daí e já está aí na forja uma greve marcada para o dia 17 de abril e agora dos funcionários administrativos do Ministério Público. Também com problemas e situações de 2008 e 2011 de cariz de subsídios de risco e de salários. Tudo promessas falsas e não cumpridas pelo MPLA instalados no governo de Angola desde a independência até hoje. E de responsabilidade direta e de falta de palavra e de compromisso no que diz respeito ao titular do Poder Executivo, do Executivo Angolano, perante trabalhadores, sindicatos de trabalhadores, que todos os anos acreditam ou querem acreditar nas promessas falsas de um governo que não as cumpre. E vai daí, disseram, bom, como estamos perto de eleições, andam aí a oferecer às autoridades tradicionais isto e aquilo, com caixas de televisores e tudo mais. Esta é a melhor altura para nós realmente pressionarmos e cada um vai defendendo os seus próprios interesses. No caso dos professores, fundamentalmente dois, como já referi, salários e carreira profissional.
Bom, esta questão, este assunto já foi debatido no programa anterior e naturalmente que a pergunta será a mesma. Há ou não há dinheiro? Porque primeiro, vejamos o seguinte, sabemos perfeitamente que esta situação dos professores e outros funcionários públicos poderia ser resolvida, não é? Se não fossem cortados o dinheiro que estava que tinham direito no Orçamento Geral do Estado aprovado no ano passado. Porque é que tirou dinheiro mais da educação e outros setores mais necessitados e investidos no exército, por exemplo, no exército, polícia, quando vivemos num período de paz?
Pois, é uma estratégia do titular do Poder Executivo quando aprova em Conselho de Ministros o projeto do orçamento, depois baixa a Assembleia Nacional, discutido na especialidade, é aprovado na generalidade, é escutado os processos sociais e constata sempre aquela propaganda demagógica, orçamento após orçamento, de que as despesas com as despesas sociais, não é, crescem cada vez mais em detrimento das outras. Ora, e não é bem verdade. Porque se formos a ver as rúbricas da saúde, da educação, da habitação, emprego, para a diversificação da economia, verificamos que a aposta é sim nas forças de segurança, nos equipamentos militares, e essa é efetivamente a segurança, o que é próprio de regimes de cariz ditatorial, em que preservam e tentam alimentar, em primeiro lugar, aqueles que lhes possibilitem militarmente manterem-se no poder, do que propriamente estar a satisfazer as necessidades do povo e aumentando efetivamente as despesas sociais. Isso é uma má política. O MPLA, se houver eleições livres, justas e transparentes, verá o resultado negativo das políticas praticadas até hoje.
Os ganhos da paz de João Lourenço não convencem os angolanos na Kahala. O que é que nós estamos a falar aqui novamente?
Estamos a falar com o Ministro da Defesa, Vice-Presidente do MPLA, foi ao estádio recreativo do Kahala, no Ambo, fazer as comemorações do Dia da Paz e Reconciliação Nacional, 4 de Abril. E falou nos ganhos da paz. Ora, à frente dele, maioritariamente, estavam crianças e adolescentes, à espera do espetáculo musical que viria a seguir, e as bebidas estão lá à espera. Falar, como a televisão pública de Angola, TPA, ou a RNA, a Rádio Nacional de Angola, de avançar de milhares de pessoas e por aí fora, ele não fez o discurso de ganhos, foi muito pouco. Os ganhos foi muito pouco. Ele próprio inaugurou, antes de chegar ao comício, esteve a fazer inaugurações, mas teve um discurso pálido, sem sal. E era preciso haver uma motivação. Batam palmas! E mesmo assim, eram muito poucos aqueles que batiam. Os ganhos da paz, de 15 anos de paz, para os angolanos, e numa situação ainda de sobrevivência com esta crise económica que se vive 2015, 2017, está para durar em 2017 e vamos ver o que é que vai dar como resultado das eleições, está a caracterizar-se por um aumento do empobrecimento da população, pelo desaparecimento de uma classe média e, por isso, todas as condições de desenvolvimento económico, de crescimento, são mais as empresas a fechar do que aquelas que estão a abrir, por isso há mais despedimento do que emprego e não se vislumbra neste candidato e neste programa que o MPLA está a apresentar soluções apelativas para o eleitor votar a empelar nessas eleições gerais em Angola. Ora, com este empelar em sérias dificuldades a nível eleitoral, o que se pergunta é se os partidos da oposição, principalmente aqueles que já estão na Assembleia Nacional e querem continuar e aumentando aí o grande número de deputados, vão fazer aquilo que, inclusive, nós analisamos no programa anterior sobre o governador da SIAST, que não basta só dizer é preciso ter mais saúde, mais habitação, mais emprego. O que é necessário dizer ao povo de uma maneira muito simples é o que é que se vai fazer para satisfazer essas necessidades, até muitas delas básicas. E penso que os partidos políticos da oposição estão a trabalhar nisso e é isso que vão apresentar aos eleitores, não é? Por isso, os ganhos da paz, para lá do calar das armas, a nível de desenvolvimento humano, de índice de desenvolvimento humano, como se sabe, é uma estatística internacional que coloca Angola numa péssima posição, não melhorou e tem piorado a olhos vistos.
Por último, os apagões travam o desenvolvimento da economia em Luanda e outras localidades do país.
Continuando com a situação do desenvolvimento, é certo que está-se a pedir um sacrifício aos luandenses em particular, porque é uma capital do país que estima-se em 7 milhões e alguém já fala em 8 milhões de habitantes, que esta situação de ter ao longo do dia poucas horas de energia está a criar sérias dificuldades nos empreendedores, nos investidores, nas fábricas, porque está-se a alimentar tudo isso na base da política do gerador. Quem está a ganhar efetivamente é quem vende o gerador, não é? Porque o dinheiro gasto para o gerador, mais os combustíveis e mais assistência, resta muito pouco para alimentar as famílias angolanas. E o empresariado tem custos acrescidos. Logo, o produto que ele produz, o serviço que ele presta, é mais caro. A inflação aumenta, o que vem contrariar os tais 15% em pouco que o Orçamento Geral do Estado fala para 2017, quando na realidade passa os 35% de inflação. Por isso, continuamos a ter um titular do Poder Executivo, o Ministério das Finanças e um Banco Nacional de Angola, com uma desvalorização da moeda que oscila de dia para dia, em que a perda efetiva do rendimento das famílias e a dificuldade de vida dos angolanos cada vez é pior. E a preocupação é já quase dos angolanos dizerem assim: que venham as eleições para os maus governantes irem-se embora, rua com eles, e apostarmos e votarmos em programas executáveis, realizáveis, que venham efetivamente solucionar o problema que o povo tem. E isso é que é importante. Essa mensagem efetivamente é importante. Por isso, os apagões são dados como um mal necessário, porque está-se a encher a albufeira da barragem, e só a partir de julho é que a linha de baixa tensão, que é aquela que chega às casas dos angolanos, vai ser compensado esse sacrifício. Vamos ver a capacidade de produção que Lauca vai apresentar, não é? E que até que ponto é que Luanda deixará de ter esses mesmos apagões e que deixe de ser um entrave ao desenvolvimento económico, não é? Ao desenvolvimento da área comercial, da área industrial, da área dos serviços, porque não se pode viver uma economia assente numa produção, assente em geradores e no consumo de combustível. É impensável e por isso torna os produtos muito caros, daí a continuada necessidade de importar produtos que poderiam estar efetivamente a ser produzidos em Angola, só que os custos de contexto são de tal ordem que realmente a política de importação é aquela que está para perdurar.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte. Como foi possível, por exemplo, durante esses 15 anos, supostos 15 anos da paz, o governo ter feito mais de 100 e tal bilhões de dólares de investimentos e não se ter preocupado inicialmente com o abastecimento de eletricidade e água potável como sine qua non para o desenvolvimento do país?
A situação que o executivo angolano privilegiou foram as infraestruturas, nomeadamente rodoviárias e ferroviárias. Nas rodoviárias, como sabemos, isso deu azo a níveis de corrupção nunca vistas em Angola. Na construção de estradas, de pontes, em que agora verifica-se que não há milagres, ou seja, quem ganhou uma empreitada de uma determinada estrada, para fazer quilómetros de estrada, foi confrontado com pedidos de dinheiros, ou seja, alimentar uma corrupção em que se dá esse dinheiro a quem pede, vai tirar em algum sítio. E foi tirar efetivamente na qualidade daquilo que estava a fazer, fosse estrada, fosse pontes, fosse o que fosse. Daí que é terrível o nosso programa da corrupção. Está intimamente ligado àquela política que já se falou no programa, que é a política do cabritismo. O cabrito come onde está amarrado. E como os auxiliares do titular Poder Executivo sabem que estão no poder como ministro ou secretário de Estado, mas por pouco tempo, o titular do Poder Executivo demite e substitui, então ele começa a alimentar-se ele próprio, porque sabe que está lá há pouco tempo. Ora, isso cria aqui um problema muito grande de corrupção, e em Angola, como em muita parte dos países, por aí fora, é que a corrupção é talvez o maior entrave do desenvolvimento de um país. Porque os dinheiros acabam por ser alocados aos milhões numa prioridade que serve apenas para vir a encher o bolso de determinados governantes que adjudicam essas obras em vez de diretas e sem concurso público. Embora haja uma legislação que obriga público, que abrigue que o pequeno e médio empresário participe com a empresa principal na construção de uma obra, por exemplo, uma estrada ou de uma ponte, não é? Por isso, efetivamente, o Estado não soube gerir os milhões que teve e canalizou para coisas erradas, consideradas prioritárias, deixando para trás as condições precárias em que o povo angolano vive. Alojamento, saneamento, água potável, energia, emprego, e por aí fora, educação, saúde. Tudo isso é muito precário, tudo isso é muito difícil, porque as prioridades foram mal determinadas. Essas mesmo, enfim, para as cumprir, não se sabe como. E agora, numa situação perto das eleições, a 4 meses das eleições, está o entalado entre o cumprir aquilo que prometeu e que a maioria da população considera como falso, construções cuja qualidade é duvidosa e obriga a obras de manutenção não previstas a curto prazo, ou seja, que devia acontecer daqui a 5 ou 10 anos, ao fim de 2 anos a estrada já está toda esburacada e tem que ir ali o tapa-buracos para efetivamente dar vazão ao tráfego, ao grande tráfego que infelizmente também está a circular em Angola. Por isso são os poucos privados, é o pouco empresariado nacional empobrecido que efetivamente ainda vai aguentando esta situação. Agora resta saber até que ponto. Eu diria até as eleições gerais e o mesmo tem que votar em consciência e votar em consciência é apostar numa mudança e tirar através do voto, dos resultados do voto, tirar o empelado poder e que dar oportunidade àqueles que efetivamente não pensam com o bolso dele, mas pensam em aplicar rigorosamente e objetivamente para melhorar as condições de vida das famílias angolanas.
Carlos, continuação do bom fim de semana, até a próxima edição. Continuação, boa noite e até novamente. Até a próxima.
Boa noite, um grande abraço para os nossos ouvintes e cá estaremos na próxima semana. Muito obrigado.
Na mesa, baralho, não vi pra e sorri mostrar o meu trabalho. Afro-mene onde passa, não deixa de vida. Muito menos dúvida, estúpida. Tá me ver com para de árabe, não. Então para de chorar tipo Vanessa, para de. Nós não somos dangerous, nós somos dangerous. Estamos aqui, mas tempo também não nos dangerous. Yo, yo, comigo aqui no, no diggity. Quando eu tô no meu até finto tipo diggity. Antes da taca, faz bem a calcular. Eu sou salto por fora, mas por dentro sou um Drácula. Amarrama da aceito nível cavele, avele, posso ser incapável, mas a minha fé no rap é inquestionável. Isto ainda é mínimo, mínimo animos. Nem gastam a se bifar como les animou. Ei hey, gringo, vámonos, vámonos. Passar o micrófono, fica atento que depois telefono.
Alô?
Música no desfile, vai na sempre bom na mango. Se pensas que cantar, eu só chegar pegando o mic. Welcome to the jungle.
Welcome to the jungle, jungle.
1, 2, 3. Chegaram os afro-menos, bombeiros estão ao bonde. Isto vai pegar fogo, vai, fogo, vai. Galinas batem palmas e os homens façam barulho. Quem gosta de nós, põe a mão no ar e faz assim. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim. Eu entrei, sentei meu lugar, ocupei. Não me preocupei, não roubei, conquistei. Se ser honesto e crime, aí eu já não sei. Muitos dizem ser, mas no fundo são. Na hora da verdade ficam aí gritando Mayday, Mayday, se quer ajuda, Mayday. Água mata, Mayday, comigo não se Mayday. Encosto na parede, comigo com miniatura que compite com baleia. Todo mundo é cantor, daqui a nada já não vai ter plateia. Eu sou um rombo, uma bongo, tu maquela do zombo. Afro-man, jogue, nem de quem é mudombo. 1, 2, 3, é o primeiro disco, mas a quem já pensa que eu já tô no 4, 4, 5, 5, 6. Isso não é isso, fosse muito menos West Coast. Se queres ser campeão, vai correndo no motocross ou joga ping-pong lá em Hong Kong. No desporto ou na música não existe King Kong. É só questão de estar num bom momento e não há sucesso que dura todo o tempo. Por exemplo, os vida mesmo a vez se fazem de Steve Wonder. Meu espírito é under, tipo um par de Fander. Mesmo posto na Sander, eu continuo firme tipo Black Panther. Hey yo, 1, 2, 3. Chegaram os afro-menos, bombeiros estão ao bonde. Isto vai pegar fogo, vai, fogo, vai. Galinas batem palmas e os homens façam barulho. Quem gosta de nós, põe a mão no ar e faz assim. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim. Hey yo, nós somos o de laboratório. Feito por DJs, na
radialistas em troco de cash. Não sou antes de bater na rádio, já é sucesso no show e não moceque. Vou te dar um conselho, meu irmão. Não provoca o dragão quando está em digestão. A tua boca critica, mas o teu coração bate palma. Buengue, 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 wana. Pois todos dizem que são number one. Me ninguém engana, nem cada chico, macaco, toma banana. Nós aqui falamos discoteca, agora já é clave. Uauê, isso tudo hoje então é pra quê? Todo mundo quer me dar, né? Não me testa se não quer estragar a tua festa. Até bolilete já dizem que são gangsters. Pra impor no game não é preciso ser hustle, ou é mau, é. Tens que convencer, tens que ter power. Não fica tipo bebê, 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 pecaré. A dança agora é com pé de calé. Acredita em Deus mesmo, não indo na Angelé. Não cheguei aqui sozinho, Deus iluminou meu caminho. Não tenho casa, banca nem real, mas sou batalhador de boliquinho. Dois, três, chegaram os afro-menos. Comemos tão ao bonde, isto vai pegar fogo. Vai, fogo, vai. Galinhas batem palmas e os homens façam barulho. Quem gosta de nós, põe a mão no ar e faça assim. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim. Eles estão a mudar, mas a mentalidade não. É só pra ver que hoje as pessoas já não fogem carro. Carro é que eles fogem. Caso a ser assaltado ou agredido, só ficam a te olhar. Ninguém vem da acudir. Depois de te fatigar, então a vir.
É o quê?
Não, que é mangolé solidário. O carro do outro avariou em plena estrada. Em vez de ajudar ou esperar, tá cozinado.
Enfim, tira essa lata daí, pá!
Hoje o vizinho tá chorando ou tá doente, não adianta se preocupar em perguntar se tem o quê. Não vai dizer a verdade e dentro do coração vai te falar seu fofoqueiro. Quer saber por quê? Esse é o mal da nossa raça. Basta ter um pouco, deixamos de ser humildes até dar graça. Só porque fez um tempo na Tuga, agora a mínima coisa.
Nos lá em Portugal.
Até eu falar muda.
Vamos lá. Mas tu já fala assim, meu.
Desde quando se você cresceu comigo? Pra quê, meu amigo? Tá vendo isso então? É tanto viver da aparência, até esquecem quem realmente são. Até água de funge, escama de peixe, estão a deitar na rua.
Não liga esse Angola.
Aí mesmo sinto pra urinar.
Não liga esse Angola.
Se você que é dono da terra pensa assim, imagina aquele que vem de fora. Atropelou o homem, ainda está em vida. Leva já pelo menos no hospital. Não, tá fugido. Agora é assim, toda doença quando é prolongada, pensa já que se lê.
Mentalidade, hey! Atitude, hey! Comportamento, tem de mudar. A mudança
de consciência.
A mudança
de consciência.
Mentalidade, hey! Atitude, hey! Comportamento, tem de mudar. A mudança
de consciência.
Mudança
de consciência.
Fui, mas não gostei, não tava bom.
Assim faltou bebida, comida ou som?
Não sei.
Pessoal, para o mar, pra já entrou mal. Já tá lhe acusando a prender. Tá embora te ofender. Outros até só fazem sinal. Passa por cima, o complexo da pele até hoje não assassina. O negro quando tá subindo a vida, hoje já tem fama. Negra já não, sou mulata e que mulher. E leva daqui, dali a se exibir pra toda a gente lhe ver.
Che, tá com malatona.
Da pena, tão jovem, tão bêbado.
Vida de serviço.
Os jovens agora tão a beber muito. Não é porque frustração da vida, é mesmo o gosto pela bebida. Não somos unidos, aqui o mangolé é que fecha o próprio mangolé. É verdade, depois ficamos aí a reclamar.
Estrangeiro mesmo aqui tem facilidade.
É claro, os jovens reclamam que a juventude desse tempo já não ouve. E eles que deviam dar exemplo, ficam mais a competir com os jovens.
Não viste mais outro homem.
Mas pai, eu lhe amo.
Amor não enche a barriga, beleza não se come.
Assim como é que a filha não fica em delicera? Brincadeira, tudo aqui é motivo de festa. Só pensamos em comer, em beber, em tirar. Se invejar, se feitiçar, se boicotar, enfim. Ninguém quer ver outra progredir. Como é que queres que o país melhore assim?
Não suporto esse ruim.
Por quê? Não fez o quê?
Não fez nada. Eu não gosto
de mentalidade, é. Atitude, é. Comportamento, tem de mudar. Mudança
de consciência,
a mudança
de consciência,
mentalidade,
hey!
Atitude,
hey!
Comportamento, tem de mudar, a mudança
de consciência,
a mudança.
dança. De paciência.
Antes diziam que angolano estudou pouco. Hoje está na moda, quase todo mundo agora está na fala. Mesmo assim ainda sentimos ausência do civismo e da ética. Será que a nossa ignorância é crônica?
Não sei.
Gostam da arte, mas não respeitam nem dão valor naquela que o faz.
Além da música, não fazes mais nada.
Perguntas banais. Havemos de voltar, mas estamos sempre a avançar. É bom criticar, mas também é preciso saber elogiar. Quando se faz algo de bom, por mais que seja pouco, isso dá incentivo. Se tens uma Angola melhor, tens que pensar no positivo. Além do complexo da ignorância, vivemos de ilusão e da aparência. O nosso grande problema está na consciência. Temos que mudar a mentalidade. É verdade que estamos sempre a subir, mas se não mudarmos a nossa consciência, vamos sempre cair.
Mentalidade, atitude, comportamento, tem de mudar. A mudança de consciência. A mudança de consciência. Mentalidade, atitude, comportamento, tem de mudar. A mudança de consciência. A mudança de